Isso aqui é uma porcaria! Desculpa!
Um, dois, três, Patilhão!
E começa mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje na bancada temos ele, Fernando! Se apresente e dê sua desculpa.
Olá, pessoal. Eu sou Fernando Arazão, sou host de um podcast LGBT chamado Fora do Meio, que é um podcast muito discreto, onde a gente quase não fala sobre o meio LGBT. E eu quero começar pedindo desculpas porque, apesar do tema deste episódio, a única coisa que tem me dado orgasmos são as músicas novas da Dua Lipa.
Já é alguma coisa. Alguém
já
tem
é
gozar,
alguma coisa.
O importante é gozar.
Exato. Inclusive, eu fico ansioso quando ela não lança música nova, minha filha, porque, né, parece estar muito bom, assim, cada lançamento é um orgasmo.
E ele de volta ao DQC, menino Bergs. Bergs, se apresente e dê sua desculpa, Bergs.
E aí, galera, beleza? Obrigado pelo convite novamente. Amor, desculpa ter gozado rápido, é que eu tive que gravar podcast.
Eu pensei que ia mandar porque você é muito gostoso. E ele, pela primeira vez no DQC, menino mais bonito que eu vi da podosfera, Krau, se apresente e dê sua desculpa, Krau.
E aí, meus amores? É, queria pedir desculpa por todo mundo que eu dei tesão e não consegui comer. Você coloca lá, aquece o forno, né? Deixa ele aquecendo durante o tempo, aí você não consegue, a bisnaguinha não cresce.
O Nickelodeon não sobe, né, cara?
Importante não é o tamanho da varinha, né? Importante é a mágica que ela proporciona. Aí, piada de tiozão logo no começo. E eu, Emerson Alves, o seu host, e peço desculpa pela piada de tiozão que eu acabei de soltar, né? E vamos lá a esse episódio que promete, pessoal.
Você, amigo podcaster, chegou a chance que você sempre quis. Quer companhia na sua gravação? Está procurando aquela voz para te completar? Ai, papai! Convide um integrante do DQC para o seu podcast. Experimente a delícia que essa bancada pode lhe proporcionar. Ai! Dependendo do dia, podemos ir mais de um e gravamos um grupal. Olha que delícia! Entre em contato e garantimos que será um prazer.
Então, pessoas, esse episódio eu juntei essa bancada maravilhosa de pessoas bonitas, pessoas transantes, pra sim, nós vamos falar do que vocês gostam, vamos fazer a parte 2 de histórias de sexo. Vocês gostaram tanto, pediram tanto de novo, que a gente faz o que o ouvinte quer, né? Então...
Ué, mas não era sobre maconha, não?
Também, pode ser.
É, eu tô me sentindo enganado aqui.
Caralho, sexo.
Enganei esses maconheiros dizendo que era sobre droga e trouxe eles pra falar sobre sexo. E pra começar, eu gostaria de colocar já uma expectativa em vocês. Cada um eu pedi aqui pelo menos 2 histórias. Colocar um tema nas histórias, né? Eu vou começar com uma história leve. Até quão longe o cara vai por uma mulher? E minha segunda história, já pra criar um clímax, é... quando eu chupei um ovo enganado.
Puta que...
tudo
velho.
Eu tenho como explicar.
Eu tô me perguntando até agora como é que você conseguiu se confundir com uma coisa que é claramente muito fácil, mas tudo bem. Estou ansioso por essa história.
Já tô criando já expectativa aí no ouvinte. Talvez seja a última que eu vá contar. E vamos começar logo com o quão longe você pode ir por uma mulher. Como assim? Quem escutou o DQC, escutou o episódio 1, percebeu que eu saía muito, eu brincava muito com o pessoal e eu ia pra todo o ambiente, principalmente boate LGBT, né? Eu ia com os caras que os caras eram... local também, não tinha limite para as coisas, né? E uma das coisas era a gente ia para as boates LGBT e via as meninas lá se pegando e tal. E uma coisa mais linda que um hétero pode ver é duas meninas bonitas se pegando. O cara fica ali querendo fazer alguma coisa, mas normalmente as meninas nunca deixam o cara entrar. Certa elas, né?
É, até porque, né, elas não estão lá para serem assediadas por homens.
Exatamente. Não tô dizendo que eu assediava, mas eu ficava olhando de longe. Com a coisa bonita de se ver, não adianta dizer,
cara,
que não.
Eu tenho certeza que o seu olhar agredia.
Agredia, vamos lá. Até o ponto que uma das amigas delas era nossa amiga em comum e veio apresentar as meninas pra gente. Eu, poxa, legal vocês dançando ali, uma coisa muito bonita vocês dançando. Ela, ah, obrigado e tal. E tava eu e um amigo, que também não tinha alguns limites, e ela olhou e fez, por que vocês não dançam também? É, automaticamente um olhou pro outro assim, mas sem nem pensar. Se abraçou e começou a dançar, foda-se. Não tem isso não, cara, a gente tá aqui pra brincar, velho. Por isso que eu digo, pessoal que tem um medo da fragilidade masculina, ele nunca ia fazer uma parada dessa de simplesmente, foda-se, velho, nada demais, são dois corpos dançando. Até que uma das meninas lá propôs, o que vocês fizerem, a gente faz.
Não.
E o que vocês fizerem entre vocês, a gente faz com vocês.
Mas você vai chupar o pau dela, você perguntou?
Até aí, tudo bem. Eu disse como exemplo o que ela faz, só segue a dança. E uma beijou a outra. Cara, aquela situação definia e separava o menino dos homens, cara. Eu olhei pro meu amigo, ele olhou pra mim, a gente olhou pra elas e foda-se. Sim, a gente se beijou.
Que gostoso.
Foi uma delícia, cara. A gente se beijou, as meninas ficaram com cara de tipo, porra, eles vão fazer mesmo. A gente vai mesmo. A gente vai mesmo. E aí, tá? Trocou, a gente pede seis, porra. Tem isso não. E a gente tava lá naquele beijo e as meninas gostaram da gente.
Beijo técnico, tipo novela? Ou
técnico
rolou
é um caralho. Falar nisso, Cristian. Você beija bem pra caralho. Saudades. E a gente se beijou, cara. E eu vou ter que botar pi pra caralho nesse episódio. E eu e ele já tinha feito várias paradas assim.
Ih, mano, já tinha dado o cu os dois.
Pô, qual o problema o cara beijar um amigo? Eu acho que o cara só é amigo quando ele dá um beijo no outro. Se ele não,
é verdade.
Nunca teve um beijo, não tem amizade aí.
Cara, a gente não se beijou ainda, Carol.
Não, verdade, cara. A gente teve a oportunidade, hein?
Isso puta, não é amizade, cara. Isso não é amizade. Eu vi a amizade de você e do Ganso lá no Showbergs. Ali sim. Isso é amizade, cara.
Foi um selamos selinho. Ali, né?
É só um coleguismo, mas já rolou um selinho, pelo menos, né?
Verdade.
Enfim, nos beijamos. As meninas ficaram espantadas até onde a gente ia mesmo. Depois chamaram a gente pro grupo e tal. E acabou que rolou, sim. As meninas eram bi. Por isso que eu tava de olho ali. Meu detector percebeu que não era só uma coisa só. Enfim, isso foi uma das coisas que eu fui longe. Que eu não sei se os caros colegas da mesa fariam também.
Beijar homens, com certeza.
Eu não vou entrar naquela se isso foi gay ou não, porque eu já tô dizendo que era uma coisa ali que a gente tinha um objetivo. E o objetivo, como diz Ganso de novo, né? O objetivo de um homem é o objetivo de um homem. A gente tinha que chegar lá. E sim, a gente só arrumou um meio de como chegar. Essa foi a abertura.
Isso é uma coisa que eu me pergunto muito. Como eu tenho um podcast voltado para assuntos LGBTs, eu acabo pesquisando muita coisa e tendo contato com muita gente. E uma das coisas que eu tô mais me questionando ultimamente é até onde um cara beijar outro cara torna ele gay. Porque existe toda uma diferença, né? O que te define como hétero ou como gay, por exemplo?
Sentimento, cara.
É, você exato. Beijar outro homem não torna você gay. O que torna você gay seria você ter atração por outro homem. Tipo, a gente beijou ali, foi um objetivo. Seria gay se depois a gente ficasse apaixonado um pelo outro e acabasse a amizade.
Sim, é, isso é uma coisa que eu me pergunto muito, porque eu vejo uma galera, né, homens héteros, eles têm um medo enorme de parecer gays e, vamos supor, numa situação dessa, galera, tipo, ah, não, que nojo, sai daqui, não sei o quê. E é justamente isso, né, o que te torna gay? O que te torna hétero é você se sentir atraído pelo seu sexo oposto. Se você não sente atração, tipo, o fato de você dar um beijo ou não, não significa nada, não vai mudar quem você é, né?
Porque você ama um e come o outro, né, cara? Campanhas aí. Campanhas de outdoor, né?
Você vai falar nisso, não deu nem uma mexidinha, nem 2 milímetros pro lado, pro outro.
Cara, a gente fez aquela coisa, já que é pra fazer, vai fazer uma vez só.
O monstro de olho só não dá uma piscadinha, não, pelo menos?
Já que é pra fazer e a gente fez uma vez só, a gente deu aquele, não foi aquele beijinho não, foi uma coisa de parar, todo mundo ficar olhando e dizer, porra, agora vai ser aqui no meio da mesa mesmo. Uma oportunidade única, cara, a gente segurou isso por anos, vai dizer que tu nunca tivesse curiosidade de pegar teu brother.
Olha o tamanho desse Debs, cara.
Ô, oh, cara, imagina.
Sabia que ele estava deitado um pouco acima de mim. Teoricamente, ele estava acima de mim, cara. Só tinha um teto nos separando.
Um limite entre nós, né, cara?
Abre a tua primeira aí, Grau. Pensasse em algum tema?
Primeiro eu vou fazer um comentário. Quando você disse limite, eu achei que era tipo uma métrica. Tipo colocar 108 quilômetros no Tinder. Esse seu limite.
Ah, eu sou velho. Esse negócio de Tinder já não é no meu tempo. Nunca usei esse negócio, cara.
O Mionzinho já usou, hein?
Hein?
Eu tenho todas essas redes sociais, Tinder. Aí tem as exclusivas pro meio gay, que daí é uma coisa mais pegação. Então... Grindr, Hornet. O Tinder a gente encara mais com aquela coisa tipo assim, vou procurar um mozão.
O Tinder é onde você se sente seguro pra conseguir alguém.
É mais ou menos isso, porque nos outros aplicativos a gente é tipo assim, preciso transar, vou procurar quem está mais perto.
Ah, tá.
Eu não sei se no mundo hétero tem essas coisas, ou se vocês usam mais o Tinder mesmo.
Não, cara, infelizmente o mundo hétero não tem tanta coisa assim, quero transar, vamos. E não, as pessoas querem mais coisas além disso. Por mais que você diga que procura isso.
É, então, porque o Tinder, ele é problemático por isso, né? Porque você, depende de você dar o match, a outra pessoa também dá o match, pra daí, então, vocês conversarem. Os aplicativos nossos, não. Você consegue ver a distância, quem tá perto, aí você manda oi, vamos, e a pessoa responde, se sim ou se não, e tipo, se for...
Cara, não dá pra ter um desse pra hétero não, velho, pensando bem. Imagina a mulher falando assim, nossa... Cara, tem um cara querendo me comer aqui em volta. Opa, tem outro cara. Aí ela começa a olhar pro lado, cara, andar. Ela vê que tá todo mundo seguindo ela, sabe?
Igual Pokémon Go, tá ligado?
Sacanagem. Ele é uma desgraça, cara. Mulher não ia ter paz, jamais ia ter paz, cara.
Nossa. Coitada. É isso não, aí, não desenvolvedores. Dá. Não façam isso pro mundo hétero, por favor.
Mas aqui, eu tenho algumas histórias, eu vou começar com uma, porque fez 10 anos essa história, então...
Prescreveu.
Já prescreveu, né?
Já prescreveu, mas mesmo assim eu não vou comentar os nomes, porque, né? Mas, enfim, Réveillon, 2009 para 2010, é um jovem mancebo, né, a fim de aventurar, né, vários corpos por aí, recém-terminado de um casamento terrível, cara. Casei muito novo, fiz merda cedo para não precisar fazer merda velho, sacou? Então já casei, separei e tava nessa época aí na caça e desespero. E cara, saí lá da minha querida Pará de Minas e fui pra Divinópolis, uma cidade vizinha. E lá conheci uma garota numa festinha lá, tudo mais, e começou a rolar, né? Igual o Mionzinho falou aí, já foi aquela coisa mais direta, sacou? Ô, tô afim, tá afim, então vamos. Porra, já tava rolando ali, aí começou mão aqui, mão ali, e de repente falou assim, vou fazer um negócio. Já baixou minha calça e beleza, aí eu...
Porra!
Né? Mãozinhas condicionadas na nuca.
Nossa.
Olhando pro teto, aquela maravilha. E, cara, quando ela percebeu que eu tava chegando lá, ela parou. Falou assim, eu não vou continuar pra te dar mais vontade.
Que filha da puta.
Aí eu falei, olha, eu tô tentando entender, mas eu não entendi. Como assim? Ela falou, não, porque aí já tinha a coisa do Réveillon, né? Vai ter o Réveillon daqui a 2 semanas. Já tinha combinado que a galera lá ia.
Só vai estourar esse fogo no dia 1 agora.
Tudo que tá aí dentro só vai ser estourado no dia 1º. Eu falei,
nossa,
caraca,
senhora, mano. Pensa no champanhe da Fórmula 1, né, cara?
2 semanas, cara, tá louco.
Aí eu fui e falei com ela, olha, eu acho muito mais fácil a gente conseguir ter alguma coisa no Réveillon se a gente terminar isso agora do que você me deixar na vontade, porque eu vou ficar muito puto, cara. Aí ela, não, eu tenho certeza que vai dar certo. E, cara, vai tomar no cu, né? Eu fiquei puto, igual eu falei que eu ia ficar. Dei continuidade no show, voltei pra Pará de Minas e acabou que eu fiquei com a outra mina lá, no outro fim de semana. E, cara, essa mina a gente tá se pegando, aquele negócio todo e tal, cara. Só que, como é que eu posso falar? Não sei como é que vocês falam aí, mas o garro é a truncada, a pegada, sacou? Tava maravilhoso. Mas a hora que a gente tirou a roupa, mano, ela, sei lá, parece que... Ela fica paraplégica quando ela tira a roupa.
Como
é isso? Ela não mexia, filha da puta não mexia, sacou?
Ah.
Ela não mexia, cara. Velho, a mulher era grande, eu tive que levar quase um equipamento de rapel pra conseguir fazer alguma coisa. E tentando ali, cara, em cima, embaixo, eu ia, fazia, e ela nada, não movia o braço, não mexia e tal, e eu suando, cara. E desesperados, os caralho, mano, o que que vai acontecer aqui e tal. E, pô, uma hora, não sei quanto tempo passou, eu desisti. Falei, cara, não vou conseguir. Porque tava foda, ela não me incentivava nem nada. Eu fui, não, cara...
É complicado, o cara tá lá empolgado, mexe, vai, gira e ela, tá bom, pode continuar. Tu já parou pra pensar que podia ser que tu não tivesse fazendo algo direito ali?
Pois é, ué, esse que foi o motivo que vai chegando no final, você fala assim, cara, não vou continuar, ué, porque tá ruim, saca? Deve tá ruim pra ela e ruim pra mim.
Uhum.
Aí, cara, passou a semana, deu o Réveillon. Então a gente tava no sítio lá onde a gente arrumou. E foi a mina de Divinópolis e foi essa outra de Pará de Minas. Eu achei, igual você falou, que eu devia estar fazendo alguma coisa errada. Só que ela veio pra mim e falou assim, nossa, tava tão bom aquela vez, pena que a gente não terminou.
Essa forma de encomio é a minha maneira de gozar, de mostrar que eu tô gostando. Porra, bicho.
Eu não entendi aquilo. Eu sei que deu meia-noite, eu não tinha pego nenhuma das duas de novo. Aí eu tava na piscina, uma delas, essa lá de Pará de Minas, chegou e falou assim, e aqui, vamos terminar aquilo que a gente começou? Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei assim, olha, na moral, vamos deixar isso pra lá, acabou de virar o ano, vamos ter um ano melhor, sacou?
Não vai ter fogo, não.
A outra chegou na piscina e falou a mesma coisa. E aí, vamos terminar aquilo que a gente começou?
Caralho, Krauzão.
A vida é muito fácil pra esse cara, bicho.
Aí eu só falei assim, na moral, acabou de virar o ano, vamos ter um ano melhor, né?
Vamos ter um ano melhor é foda, hein, cara.
Eu não sei como, passou uns 5 minutos, essas duas estavam se pegando na piscina e gritando que não tinha homem na casa.
Caralho, é assim que nasce o lesbianismo, né, cara?
Não sei se é assim, mas aconteceu.
Parou e fez, na moral, vamos ter um ano melhor? Vamos se pegar aqui, deixa esse macho pra lá. Vamos conversar e você. Eu sei explorar um champanhe aqui.
E nisso, cara, tinha um primo meu lá, que eu não vou citar o nome dele, que ele casou recentemente. Mas ele virou pra mim e ficou observando esse momento, sabe? Tem uma voz grossa pra caralho, bem postado. Ele, primo, eu falo, primo. Cara,
vamos começar um ano melhor?
Aquilo ali é pra você, né, não? Eu falei, cara, não é não, pode ir lá. Aí ele, você tem certeza do que você tá falando? Eu falei, tenho, cara, vai lá. Ele falou, isso pode ser uma homenagem. Eu falei, pode ser, tomara que seja. Vai lá, cara. Aí ele, você tem certeza, primo? Porque eu vou lá.
Caralho.
Eu falei, caralho, vai, porra.
Vai, desgraça, né, mano?
Aí ele foi. Cara, foi mágico, assim. Ele conversou durante 2 minutos e foram os 3 pra 1/4. Aí eu, porra, né, cara?
Alguém começou o ano melhor, né?
Juro pra você, dá 10 minutos, ele vira e fala assim, filho da puta, você sabia, né, cara, que ia dar merda assim.
Ah, mano. Caralho, Carol.
Ele falou, ah, cara, uma é muito estranha, a outra não mexe, aquela caralha, velho. Fica lá parado. Eu testei, cara. Foi um teste e funcionou, cara. No fim das contas, ninguém comeu ninguém nessa história aí. E as duas continuaram lá gritando que não tinha homem suficiente na festinha.
É, às vezes um homenagem não é a melhor coisa, né? Até um homenagem pode ser ruim, então...
Exato.
Tem muito sexo que é melhor você bater uma punheta, cara.
Ou enfiar o dedo no cu também é bom.
Tudo é algo a se experimentar.
É verdade.
Vocês deram 2 sexos, eu tô tentando lembrar, tipo, eu acho que o pior sexo que eu tive na minha vida foi um sexo que não foi sexo, então eu tô muito...
Como é isso aí? Foi só uma punheta?
Não, foi pior, na verdade, assim, o que aconteceu? Mãe, é mentira, tá? É isso que eu tô inventando.
Não, não, sua mãe não tá ouvindo esse episódio, por favor.
Que susto, mano.
Ela tá aí do seu lado?
Não, não. É que eu sempre fico morrendo de medo um dia esses áudios chegarem na mão dela, tipo, ela dizer, olha... Então, eu vou contar a história de um amigo meu, não, mentira. Na verdade, é assim, eu sou um cara do interior, né, eu nasci em Blumenau, mudei pra São Paulo recentemente, e logo que eu recém tinha chegado à cidade...
Blumenau?
Blumenau.
Pega no meu pau.
Caralho,
ah, que cara, água, mas... Depois, assim, você me manda uma mensagem, a gente conversa
tá,
sobre
vou,
isso.
Vou baixar o Grindr.
Que horror.
Eu acho que o poder é top, eu acho, só. Não sei, não vi.
Não, esse é o tipo de abordagem que eu bloqueio as pessoas, porque eu acho desrespeitoso.
Perdi, mano, que merda.
Não, é que rola muito isso, da galera já chegar, tipo, mandando foto e etc. E eu,
é, foda,
sei lá, tem dia que você tá querendo só uma conversinha legal, aí vem um pinto desnecessário, assim, você fica tipo, mas, sabe, não quero ver, eu tenho o meu, tá ótimo, suficiente.
Mas aprendi aí, pelo menos, você quer uma conversa legal, vai no Tinder, quiser ver foto e pau, vai no Grindr.
É, então, é basicamente isso. É que, na verdade, assim, o problema do Grindr é que são homens, né, e como homens a gente tem essa coisa problemática de achar que o nosso pinto é o centro do universo e que você pode ser mandando foto do seu pinto que vai todo mundo achar lindo, maravilhoso, tipo, sei lá, Torre Eiffel em Paris. E não é?
Sempre assim que o centro do universo fosse maior, então é bem pequeno.
Pois é. E na verdade, eu vou discordar do Emerson, que ele falou antes que tamanho não importa, importa sim, a gente vai chegar nessa conversa aqui nesse episódio.
Opa!
Mas voltando à história, eu acho que o pior sexo que eu tive que não foi um sexo foi um dia que um cara me chamou no Grindr e eu, oi, tudo bem, papapá, papapá. Aí ele, eu sou casado, meu marido e eu temos um relacionamento aberto e assim, eu, né, te achei legal, não sei o que, quero ficar contigo, porém, eu não tenho local. Aí eu, tá, ter local é onde você leva a pessoa, né? Acho que isso pra vocês é igual também.
Uhum. Eu achei que ele não tinha casa, tá ligado? Cara,
eu pensei que ia dizer, eu não tenho pau. Eu ia dizer, o quê?
Pois é, aí ele disse, tudo bem, sentir, né, e dar uma volta, conversar, eu disse, não, tudo bem, aí fomos encontrar na rua, etc e tal. Aí ele, eu acho meio desrespeitoso levar a pessoa pra minha casa, por causa do meu marido, etc e tal, mas tipo, eu quero muito ficar com você, tudo bem, gente, né, for lá pra casa, eu disse, tá, vamos. Chegou lá, ele tipo assim, a gente, tudo bem, a gente não subir pro apartamento, aí eu, oi?
Ih, rapaz,
aí,
nas escadas mesmo?
Escada, é. Aí eu, tá bom, nunca tinha feito numa escada, né, vamos ver como é a experiência.
Ai, minha coluna.
Aí começamos a rolar aquela pegação e beijos e etc. E eu tava beijando ele e de repente ele gozou.
Nossa.
Ah, e eu gostoso. Fiquei, oi. Aí ele, desculpa, isso nunca tinha acontecido antes e etc e tal, e eu...
Isso é muito gostoso.
O que eu faço agora? Não, ele ficou super constrangido e tipo assim, aí depois dali acabou o clima, né, o negócio desandou e eu tipo fui pra casa pensando, porra, eu saí de casa pra isso, mas eu depois fiquei pensando, será que eu beijo tão bem assim?
Olha aí.
Eu fiquei curioso, hein, mano.
Faz sentido.
Gente, eu fiquei muito puto também com a situação, porque tipo, cara, eu já tava meio chateado, eu me senti enganado. Ele disse, vamos lá pra casa, e chegou lá, tipo assim, não, vamos pra casa. Aí depois acontece isso, eu fiquei muito bravo, porque tipo, gente, sério, se você tem um problema de ejaculação, homens que ouvem esse podcast,
Boston Medical Group,
tudo bem, não, tá tudo bem, ninguém é, né, cada corpo é um corpo, você ejacula rápido, tá tudo bem, tudo certo, só que assim, se você já tem esse problema, dá uma avisadinha antes, porque a gente dá uma segurada. Boa. Sabe?
Tudo é diálogo, né, cara?
Exato, não adianta nada. A pessoa... Aí o cara lá ficou super constrangido, achando que ele era um bosta por ter gozado rápido. E eu talvez hoje lidaria diferente com a situação, porque hoje eu tenho uma outra cabeça de ser mais compreensivo. Mas esse tipo de coisa eu acho que acontece muito porque homens têm esse falocentrismo, né? Tipo assim, se ejacula rápido, se o brocha, etc. É tudo um grande drama, né? Vocês não sabem lidar com isso.
Não, toda vez que acontece, toca a música do Titanic na minha cabeça, cara, é um inferno.
Tá aí, eu sou quase homossexual, então, nisso, porque eu sou bem tranquilo com essas coisas, bicho. Mas é bem...
Na verdade, você não é um homossexual, você é um heterossexual bem resolvido.
Obrigado. mas é porque tu deu um exemplo do tipo, não, vocês homens, como tipo, nós homossexuais sabemos lidar com isso. Não, então eu sou homossexual nisso.
É porque assim, gente, vamos pensar, uma cabeça masculina, então tudo é igual. Tem a facilidade da pegação, porque, né, homens quando querem transar, eles querem transar, tipo, o que passar na frente tá valendo. Quando tem dois caras gays querendo transar, é muito mais fácil. Você só diz, oi, vamos, beleza, onde, né, foi.
Quando tem dois caras numa moto.
Aí você corre.
Aí não tem muita opção.
Você reparou, meuzinho, que ele fez exatamente o que eu pedi desculpa? Ele esquentou seu forninho?
É verdade.
Então. E pior é isso, né? Não teve pão nenhum pros dois lados, então fiquei muito chateado.
Só teve sonho, né, cara?
Menino Berges, me conte uma história de sexo nas alturas. Como qualquer sexo com você nas alturas.
Eu vou contar uma experiência boa, cara. Uma experiência legal. Fiquei deveras feliz, né? Eu tava na casa de um amigo, cara. Aqui no bairro, inclusive. Já faz muito tempo isso. Era um amigo da academia, né? Eu lutava lá Muay Thai e tal, essas paradas. Fiz uma grande amizade com esse moleque. Ele mora no Rio, né, hoje em dia. Cara, ele era tipo esses playboyzinhos, mas era gente boa pra caramba, não era cuzão não. Mas era tipo esses caras que conhecem todo mundo, mano. Todo mundo da cidade, sacou?
Sei como é.
Aí eu tava na casa dele, casa bonitona, lá na laje, churras pra caralho. Aí daqui a pouco subiu uma mina, subiu outra mina lá na área. Aí ele falou, essa daqui é a fulana, cumprimentei e tal. E a gente ficou conversando ali. Ficamos conversando e tal. Aí eu peguei o contato de uma, né? Aí nessa época eu tinha uma casa na praia, que eu ia de vez em quando.
Playboy do cara.
Aí, só tô vendo até agora só cobertura, pá, amigo Playboy. Aí é paga de periferia, é mó Playboy, bags, ó, revelações.
E tipo assim, eu era bem tímido, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu quero que você foda, mas eu era bem tímido. Só que não sei, bateu uma vontade de chamar uma dessas meninas pra ir comigo lá. Aí eu cheguei no contatinho e tal. Eu falei pra elas aqui, eu tô indo pra praia, você não quer ir comigo não? Ela, quero, eu vou. Posso levar aquela outra amiga que tava comigo? Eu falei, uai, bora, né?
Vamos aí, né? Quanto mais, melhor, né?
É, a gente se encontrou, fomos. Só que, tipo assim, cara, eu juro pra vocês, não era minha intenção fazer nada, cara. Era só chamar, fazer uma amizade mesmo, dar um rolê na praia. Eu, não passou na minha cabeça, eu juro que não passou na minha cabeça fazer algo, tá ligado?
Ah, tá.
Uhum. Um anjo.
Eu juro pra vocês.
Insira aqui um gif da Gretchen olhando.
Aí, cara, uma delas chegou com vinho lá, tá ligado? Eu falei, mano, não é possível que vai acontecer o que eu estou achando que vai. Aquela parada que os homens héteros adoram, né, cara? Jogar PlayStation, sacanagem. Aí...
Ah, pô, pensei que ia chegar na praia, ter um PlayStation, um Fifinha, três controles.
Aí, estávamos lá na sala, aí a gente estava conversando e tal. Já era meia-noite e pouco, né? A gente ficou trocando ideia, falando, ah, você estuda o quê? Você mora em qual bar? O que você gosta de fazer? Aí, mano, eu fui no banheiro botar o gigante pra chorar, né, cara? Rapidão. Quando eu voltei, as duas estavam se pegando fudidamente, mano. Eu... Ah, não, não é possível, cara. Não é possível que tá acontecendo isso comigo, não. Não é. Não é, não é verdade, cara. Aí, cara, elas aceitaram que eu entrasse junto na parada. Eu entrei. Mano, rolou um homenagem maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E até hoje eu não acredito que aconteceu isso, né? Tanto que depois eu namorei uma delas, né? Um tempo. E depois eu terminei pra poder namorar a minha atual hoje, né? Foi uma experiência maravilhosa. Eu até peço desculpas de não ter, nessa primeira, ter mandado uma história meio bad vibes, né? Meio frustrosa. Mas essa daí eu lembro com muito carinho, porque foi sensacional, cara. Foi muito bom. E, tipo, mantive contato com elas mó tempão ainda. Pô, uma delas já fez família e tal. Meus pêsames, né? Mas a outra tá por aí, tá no mundão ainda, tá ligado? Mas foi foda, cara. Tipo, eu era bem novo. Essa que eu namorei é 9 anos mais velha do que eu. E a outra também era 5 anos mais velha. Tipo assim, o que que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos, né, cara? Aquele meme. Tipo, deu a impressão que me pegaram pra criar, tá ligado? Mas é,
duas
foi bom.
Meninas fizeram só, fica quietinho aí e mantém duro, tá? Só isso.
Não. O negócio foi pique categorias do Pornhub que eu procuro de vez em quando. Threesome. Aqueles lucky guy, né, cara? Tipo, foi incrível, cara.
Mas não tem que ter uma administração muito grande, não, cara? Porque eu sou muito incapaz, eu acho, de fazer isso.
Aí que tá, Krau. Aí que tá. As duas eram bem mais velhas do que eu. Então, tipo, mano, elas que mexiam a manivela do bagulho. Elas que mexiam o maquinário. Ah, agora você vem pra cá, você fica parado. Eu não fazia nada, mano. Elas estavam me dirigindo, tá ligado?
Faz o contrário. Tudo, gira tudo, gira tudo.
Gira,
vai.
Gira, gira, gira pro lado.
Era duas panelinhas balizando a Mercedes-Benzona aqui, né, cara? A Mercedona Municipal. Principal aqui, né, cara?
Muito cara que é doido pra transar com duas meninas, mas ele não tem ideia de que não é todo mundo que tem a capacidade de transar com duas meninas, porque os caras acham que é só chegar e fazer. O Berg deu sorte, pegou duas meninas experientes e tal, mas não é assim não, jovem.
Gente, com duas pessoas em geral, eu acho, porque a vez que eu fiquei com dois caras, eu achei péssimo também, porque eu não soube administrar.
Exato. Exato.
Eu vou te falar, eu falei assim brincando, ah, quem sabe no futuro, mas hoje em dia eu não vejo tanta vontade não, sabe, tipo, foi um negócio legal, tanto que depois de dias eu me senti o cara mais feliz do mundo, tipo, eu vi essas meninas, eu ficava, caramba, rolou mesmo e tal,
uhum.
E o cara olhar para elas, puta, mano, eu peguei as duas, foda, tá ligado, mas... Hoje em dia eu não sinto aquela vontade. Eu, tipo, uma com uma pessoa só, já fico satisfeito. Depois Netflix e assistir série, tá ligado? Hoje em dia. Meu ciático dói, né, velho?
Não, é, mas eu acho que o problema do trisal... E isso rola muito, né? Principalmente gays paulistas tem muito isso, né?
De caralho!
Abrir relacionamento, etc e tal. Mas a vez que eu fui, tipo assim, tanto que hoje a galera me aborda, eu digo, tipo, não, muito obrigado, né? Estou de boa, porque, é, cara, é um... trabalho, é um jogo de cintura que você tem que ter, é muito cansativo, eu não Sim. sei se a galera realmente consegue curtir 100% ser... Nossa, é uma disposição que eu não tenho mais.
Olha, no mundo gay eu não sei como funciona, mas hétero, por exemplo, o cara vai transar com duas mulheres, a mulher ela tem muito mais resistência que o cara. O cara tem que fazer tudo, menos penetração. Porque se ele penetrar, ele vai se divertir por 4, 5 minutos e depois ele vai ficar só de voyeur olhando. Se ele se empolgar e, ai meu Deus, eu vou pegar duas, vai pegar duas por 5 minutos, depois ele vai ficar olhando. Podia ter aproveitado o momento muito mais. O Berg deu sorte que pegou duas experientes, com certeza não chegaram já e... O homem acaba logo. Eu não sei como funciona isso no mundo gay, né? Porque apesar que são homens, também devem gozar rápido. Mas aí vocês não sei
meu
o que
bem.
Fazem.
Digamos que os gays estavam em Ipanema tomando meio Viagra pra ficar meia bomba na praia. Imagina o que essa galera não faz nessas horas.
Nossa, cara.
Mas, por exemplo, você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é a questão da não penetração. Hoje em dia a gente tem um movimento, eu não sei se exclusivo do mundo gay, mas tem uma coisa que é muito crescente, o sexo sem penetração. É o termo dessa categoria seria goinagem. E, particularmente, eu acho o melhor jeito de fazer sexo de todos, assim, eu não sou um grande fã de penetração, porque justamente eu acho que a coisa começa e termina muito rápido. Lógico, tem momentos que é, né, rola, mas sei lá, normalmente quando eu parto pro goinagem, as transas duram, sei lá, 2 horas, chegou. Teve uma vez que eu transei 5 horas direto, assim, e foi ótimo. Justamente porque não tem a penetração.
Você vai fazer homenagem, você tem que ser goi. Quanto mais goi você for, melhor.
Pois é.
Mas é transa não é só penetração. A transa tem todo... Você tem mãos, você tem boca, você tem pés, dependendo do seu fetiche. Né? Você pode brincar com várias coisas, cara. Divirta-se no fim das contas. Boa, garoto Berg. Salvou o que é homenagem. Depois do Kral mostrar que até homenagem pode ser ruim.
Todo sexo pode ser horrível, cara. Vocês estão falando do sonho de todo homem, não sei o quê, não sei o quê. Mas quem tá preparado, né? A gente tá falando de homenagem. A cabeça do hétero só pensa um cara e duas mulheres.
É, sim, sim.
Mas e se? E se a mulher quiser? Vocês estão disponíveis pra isso?
Não só tô, como já fiz.
Outro milhãozinho também, se tiver uma condição de estar uma mulher no meio, sei lá.
Eu ultimamente tô questionando muito essa questão, se eu sou gay. Porque, por exemplo, assim, eu me considero uma pessoa heteroafetiva, porque eu acho que eu me dou muito bem afetivamente com mulheres do que com homens.
Cara, eu também.
Então, eu pensei muito esses tempos, que eu fiz um episódio sobre relacionamento aberto no ano passado, e até então eu era tipo, não, jamais faria um trisal, senão seria. Hoje em dia eu considero que eu acho que eu participaria de um relacionamento com outro cara e uma menina. Mas olha, exclusivamente nesse formato. Se fosse 3 caras, eu não.
Três caras, não, eu tenho cabeça aberta, mas 3 caras a gente tem que ter um limite, né? Mas eu, um cara e uma menina, já aconteceu já e foi nesse pensamento aí do, pô, se eu posso, por que você não pode, entendeu?
Emerson, posso te fazer uma pergunta?
Pode, não foi com a minha atual esposa. Antes que eu coloque.
Porque assim, eu escuto um podcast que ele trata muito dessas questões de sexualidade chamado libertinagem. E eles tocaram nesse assunto do manager esses tempos. E a grande questão deles foi tipo assim, ah, eu não sei se eu conseguiria com outro cara porque vai rolar toque em algum momento. Fica muito esquisito se você manter uma distância segura entre duas pessoas na mesma cama, né? Como que vocês encaram isso?
Ah, mano, ajuda o brother a botar lá dentro, tá ligado? Pega o pau dele assim, ó, coloca lá na broderagem.
E se tiver meia bomba, ajuda a fortalecer a amizade.
É,
aí,
mano, dá uns 3 tapinhas. Não. Vamos, guerreiro.
Quando aconteceu comigo já, a gente colocou limites, né? Os dois eram héteros, nenhum dos dois tinha atração por outro homem. A gente fez, olha, a gente vai ter que fazer uma administração aqui pra gente não chegar ao ponto de ou se tocar, porque ia acabar os dois broxando, entendeu? E manter o foco do prazer na mina, né? Então, tipo, vamos fazer tudo que ela quiser e tal, e atiçando todas as zonas erógenas que a gente conseguir junto, ao mesmo tempo. Tipo, enquanto um tava embaixo, o outro tava em cima. Ou seja, sempre a gente tava mantendo uma distância segura ali, entendeu? E na questão de ficar olhando o outro, ficava olhando para o outro lado, sei lá, ficava focando no que você tava fazendo ali, mas trabalhando em conjunto. Tipo, não rolou DP e tal, dupla penetração não rolou, porque ia ficar muito próximo os dois, mas rolou de, tipo, em cima, embaixo, e depois trocava, e assim por diante. Aí deu para fazer. Mas eu acho que, por exemplo, um DP, uma dupla penetração, eu não faria, não ia conseguir. Aí eu ia broxar na metade do caminho.
Nossa, me soa muito cansativo essa sua descrição.
Foi. Olha, mas pra mina, vou dizer a você, viu? Ela adorou, assim, foi um negócio...
Ah, eu imagino.
Que ela quase desmaiava.
Arrasou, amiga.
Mas olha, foi legal pra todo mundo, no fim das contas. Conversando e negociando, fica bom pra todo mundo.
Eu, cara, eu até tento ser o mais tolerante nas situações possíveis, assim, mas eu acho estranho o toque masculino, vou te ser bem sincero.
Não, mas como eu disse, a gente não chegou a se tocar, cara. Se tocasse, realmente, eu dava uma brochada na hora.
Ah, cara, um relaçaco ali tá de boa.
Fazer um docking, né, cara?
Cara, docking eu não entendo. Eu não tô dizendo que tá certo ou tá errado, eu acho que cada um faz o que quer, mas eu não entendo docking, cara.
Eu vou perguntar aqui, não sei
o
se...
O que seria isso?
Ah, tá, eu ia perguntar se o Mionzinho sabe, mas já que ele não sabe, eu vou dar uns detalhes aqui, depois vou perguntar outro negócio. Dock é quando você coloca pau com pau, tá ligado? Aí você fica punhetando os dois. Mas... tem que ter fimose pra dar certo.
Porque eu falei que eu não sou capaz é por causa da fimose.
Sim, eu acho que tem, tá ligado?
Tem um buraquinho só, não dá pra entrar, cara. Como é que faz isso, cara?
Como é que você vai fazer o canelone sendo que não tem a fimose? Não tem como, cara, ser sem fimose.
Cara, eu tô muito curioso de pesquisar no Google Doc, mas ao mesmo tempo eu tô pensando coloca que aí, eu não vou querer ver isso, cara.
Tem que ter as duas toquinhas de piscina, né, cara, pra cobrir, né, vida?
E tipo, uma pesquisa bem específica, Doc sem fimose. Como é que faz?
Se os dois forem judeus, né, cara, vão ter que se amar de outra forma, né, cara?
Ai, vamos pra próxima história?
Desculpa trazer esse questionamento aí, muito importante, né?
Me deixou curioso, mas eu não vou pesquisar. Eu vou meter logo a braba aqui e vou contar,
ih, rapaz,
que eu chupei sim um saco enganado.
Você achou que era o quê? Uma uva?
Vocês vão entender. Eu era jovem, eu tinha 16, 17 anos. E eu conheci uma menina que ela parecia ser ainda mais jovem do que eu. Cara, fisicamente e visualmente, ela tinha uns 12 anos de idade. Tanto é que você olhava assim...
Sou podólofo.
Mas eu tinha 16, 17 anos. E calma, vai chegar. Ela era bem mais velha do que eu. Ela tinha 23 anos. Só que eu tive que ver a identidade dela pra acreditar. Ela tinha os seios pequenos e tal, ela era baixinha, mas ela era muito bonita. Enfim, ela era professora. Era uma negra bem bonita, uma mulata bem bonita. Até aí tudo bem. Tal, começamos a namorar, tivemos alguns encontros. E eu percebi ela, mesmo professora, ela tinha uma conversa um pouco, sabe, um pouco atrasada, assim. Ela falava umas coisas, uns racismos, uns preconceitos estranhos, mas só que era leve, né? E eu ia relevando, a gente ia conversando e tal, a gente não se encontrava sempre. Até que um belo dia ela foi lá na minha casa e fomos pro meu quarto. Beleza. Chegou no quarto, a gente já tava, acho que uns 20 dias namorando. Disse, ó, finalmente vai rolar, né? Beleza, beijo aqui, beijo ali, uma mão aqui, uma mão ali. Aí já, tipo, fui tirando a blusa, tirei a blusa dela também e tal. E chupa aqui, chupa ali, aquele negócio todo. Vou descendo, beijinho no umbigo. Aí ela fica com vergonha, joga o lençol em cima da minha cabeça. Daí eu não tava vendo mais nada, tava escuro. Mas fui descendo. Fui descendo, umbiguinho, virilha. Não sei o que é isso aqui, mas eu passo a língua também. E eu tô aqui já, né?
Pô, esse apêndice como... pendurado aqui.
Cara,
o umbigo não foi bem cortado, né? É.
Esse cordão umbilical aqui.
Não tinha cordão umbilical. Mas eu senti assim, eu disse, cara, os lábios grandes dela são realmente grandes, viu?
Tá de sacanagem.
Mas eu tô, cara, já tô aqui, aí continuei com a língua. E puxei um pouco. Sabe quando você puxa pro lado?
Olha, eu não tinha visto um lado com duas bolas.
Aí puxei aquele lábio grande. Só quando você tá puxando aquele pedaço de carne, você não morde aquela carne mole, você puxa um pouco a boca. Então, aí puxei, quando eu chupei um pouco, aí ela se contorceu inteira e colocou a mão e para. Ai, aí que eu percebi, tirei o lençol da cabeça. Aí tirei o lençol da cabeça e fiz, vem cá, você é virgem? Ela fez, sou. Aí eu digo, eita, então vamos conversar, vamos fazer isso de uma forma diferente e tal. E tirei o lençol de uma vez. Quando eu tirei o lençol de uma vez, eu percebi uma coisa, cara. Ela não era um homem, tá? Mas também não era uma mulher. ela era hermafrodita, cara.
Posso só interromper um minutinho, Emerson?
Pode.
Utilidade pública. O termo hermafrodita, ele é muito pejorativo. Se fala intersexo.
Obrigado. Eu não sabia disso. Realmente não sabia. Eu falava pelo contexto que me passavam. Intersexo.
É, hoje em dia se usa essa nomenclatura porque o hermafrodita, ele vem muito da coisa dos anos 80, meio animal, assim.
Juro que eu não sabia, me desculpe não. As pessoas de intersexo, agora eu aprendi.
A minha função aqui é essa, né, poder ensinar as pessoas, e isso é muito discutido dentro da comunidade LGBT, porque fazem parte da sigla LGBT, muitas de vocês não têm contato com isso, acabam não tendo essa informação.
Bom saber, ela era intersexo, e o pior de tudo, que eu digo, não é o pior de ela ter a ser o que era que ela não sabia isso, cara. Uma menina professora,
caralho,
com 23 anos, ela
não sabia.
Vamos lá. Quando eu tirei o lençol, que eu vi, ela tinha um pequeno escroto, assim, ela não tinha pênis, não tinha desenvolvido pênis. Era como se ela tivesse saco, mas não tivesse pênis. E o clítoris dela era tipo, sei lá, um dedinho assim a mais. Aí eu, pô, cara, tu tá aí tudo bem. Não, eu só fiquei assustado, foi quando eu conversei com ela, que eu fui conversar com ela, porque ela tinha partes adicionais, era um carro completo. Aí ela, não, mas não é isso, tal, que minha mãe me ensinou que não é assim, que isso é coisa do demônio. Daí eu comecei a ficar desconfiado. Mas piora, cara, piora. Ela foi, pegou a roupa e foi embora. Beleza, tudo bem, fica aquilo na cabeça, mas passou-se umas 2 semanas, ela me ligou e fez, olha, vamos se encontrar em Olinda, no Alto da Serra. Eu disse, vamos. E fui pra lá e ela, uma amiga de infância dela, que ela queria me apresentar há muito tempo, e o namorado da amiga dela. Só que, como eu disse, eu andava com muitos amigos homossexuais e tal, e frequentava muito boate, e o meu radar não falha. Quando eu bati o olho no cara, eu disse, aquele cara é gay, cara. O que aquele cara tá fazendo com ela? Com a amiga da minha namorada, né? Era namorado da menina. E a menina, cara, amiga dela, uma conversa super legal, bicho. E conversamos e tal, a menina legal pra caramba, uma conversa massa. E a minha namorada, na época, bem na dela, assim. E eu meio que, beleza, né? Porque tinha acontecido o que tinha acontecido. E aí a amiga dela chegou pra mim e fez, Emerson, releva muita coisa que ela fala, porque ela teve uma criação muito, muito antiga.
Uhum.
As delas, além de evangélico, são racistas, são negros racistas, mas negros muito racistas mesmo, daqueles de antigão mesmo. E isso foi me revoltando. Tem uma coisa que me revolta, é preconceito, enfim, eu não consigo controlar, não consigo ficar impassivo, né? E fiquei de boa. Até que, como eu disse, a gente era jovem, né? A amiga dela veio com aquelas brincadeirinhas. Ah, tal, qual é teu sonho? Ah, meu sonho é fazer tal coisa. Ah, se você pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, você mudaria o quê? Aí eu falei comigo mesmo e disse, ó, eu não mudaria nada não. Também não sou nenhum Miss, mas eu tô de boa. Até pra colocar a menina na conversa, a minha namorada na época, eu virei pra ela e fiz, e aí, se pudesse mudar alguma coisa em tu, o que que tu mudaria? Visualizem aí. Ela parou, olhou pros braços, olhou pros dois braços, olhou pras pernas, olhou pro corpo dela e fez, se eu pudesse mudar, eu mudaria, assim, a minha cor, né? Porque eu nasci suja.
Caralho, mano.
Cara, ali eu digo, foda-se que ela tem problema, ali eu não aguentei, não. Aí ela foi, virou pra mim e fez, ainda bem que eu tô namorado branco, né? Porque já basta nascer suja, eu não vou me misturar com gente suja. E branco é um caralho. Eu não
Você
sou,
branco?
Né? Diga aí. Eu branco. Aí eu não aguentei. Fiz, ó, vem cá, diz os teus problemas, tu tem um monte de problema na cabeça. A amiga dela se desesperou na hora. Não, calma, não sei o que. Não, calma o cacete. Não, aí tu tem limite. Faz uma coisa pra mim, não me liga mais, não me procura mais não, e vai se tratar, na moral, vai se tratar. E saí de lá, de perto dela lá, e deixei elas lá. Enfim, a amiga dela veio atrás de mim, e eu acabei ficando com a amiga dela, porque o namorado da menina era gay mesmo, eu sabia. Enfim, foi essa vez que eu chupei um saco enganado de uma menina que tinha muitos problemas.
E eu achando que ia ser uma história engraçada, vai tomando seu cu.
É, então.
Eu espero que, se ela estiver ouvindo isso, ela já tinha resolvido os problemas dela aí e se aceitado, né? Eu até imaginei, cara, ela ia dizer, não, se eu pudesse mudar, eu queria não ser mais intersexo. Mas não, ela não falou isso, foi da cor, cara. Porque quando eu conto essa história, a galera faz, ah, como é que a pessoa não vai saber que a pessoa é intersexo? Cara, ela não sabia, cara. Era tão retrógrado que ela não sabia.
Pois é, eu fico me perguntando muito isso por causa do Fora do Meio, porque a gente acaba não conversando sobre muitas coisas relacionadas à sexualidade, né? Por exemplo, o que que te faz saber que o seu pinto é um pau normal? Quantos, né, adolescentes ficam achando, tipo, nossa, meu pau é pequeno? Porque a referência que eles têm é de filme pornô, que a pessoa tem um pau de 23 centímetros.
Mas, Fernando, hoje em dia a gente tem acesso à informação, os caras fizeram uma pesquisa simples, pegar a média, o cara sabe. O que me assustava naquela época que era essa menina era professora, cara.
Sim, professora. Mas é que eu vou chegar, Emerson, porque é o seguinte, eu cresci sem muitas informações até sobre quem eu era, como, sabe, de poder se identificar como gay. Porque ser gay pra mim era ser, tipo, a Vera Verão, era ser tipo Pitbit, esses estereótipos engraçados, que eu via na televisão, eu não tinha referências ao redor de mim, eu não me identificava e ficava tipo, mal, o que que eu sou, quem sou eu na fila desse pão? E eu fui evangélico também, e eu sei o quanto essa galera não conversa sobre coisas que são extremamente importantes, como isso, por exemplo. Provavelmente os pais dela perceberam que ela era diferente, mas o que que eles escolheram fazer? Não falar sobre o assunto. Vamos fingir que tá tudo normal. Porque isso é coisa do diabo.
Falar que
é
coisa do demônio, cara. A menina se achava um demônio, cara.
Exato. Então, esse é um grande problema que eu acho que a gente, felizmente, está mudando no mundo. A gente está conversando sobre as coisas. Apesar da gente estar com um governo que está lançando uma campanha para as pessoas não fazerem sexo, achar que isso vai resolver todos os problemas sexuais e...
Me obrigue,
muito,
né,
pelo
cara?
Contrário, né? Isso gera outro problema.
Esse governo é incrivelmente burro, cara. É maravilhoso ver. É bonito ver tanta ignorância. Chega a ser bonito.
Eu me sinto muito, muito inteligente, né, cara?
Sim.
Qual é o problema? Qual é o problema da coronavírus? É a China? Vamos destruir a China. O raciocínio deles é assim, sacou? Não, o sexo, né, tem doença sexualmente transmissível, vão parar de fazer sexo. Inclusive,
exato.
Se a mãe desse desgraçado tivesse feito isso, não tinha nascido essa merda. Inclusive.
É o tipo de pessoa que a gente olha e pensa, uma camisinha teria evitado.
Exato, cara. Essa informação era necessária para a humanidade, saca?
Sim. E até essa questão de, para vocês terem noção, existem mais pessoas intersexo no mundo do que pessoas ruivas.
Caralho, mano.
Nossa, esse programa tá trazendo várias informações, era um negócio...
Sim.
Você veio aqui pra escutar putaria, você tá aprendendo, jovem.
Exato. Quantas pessoas de nós aprendem sobre isso? E o que é pior, essa questão da intersexualidade, ela é muito mais pesada porque normalmente ela é identificada quando você nasce, quando você é uma criança. Quem escolhe o seu sexo, o seu gênero, são os seus pais e uma equipe médica, que olham pra você e dizem, ah, vai ser menino. Vão lá e removem todas as partes femininas. Ou vice-versa.
Nossa,
sim, existe uma cirurgia que é feita muito criança pra poder adequar o genital ao que os médicos e os pais acham que a pessoa vai ser. Aí o que acontece? Às vezes muitas dessas pessoas, sei lá, reconstrói-se uma vagina e a pessoa é um homem. Um homem, e aí ele fica todo numa crise,
sim,
porque ele se enxerga como um homem e ele tem um corpo de mulher que ele nem sabe, às vezes, que foi criado pra ele. Então, a questão da intersexualidade, ela é muito, mas muito delicada por isso. Muita gente não fica nem sabendo que ele nasceu intersexo.
Nossa, caralho.
Cara, eu tô gostando desse episódio, que é uma mistura de histórias com informação, né, cara? Tá sensacionouco, né, cara?
DQC, aleatoriedade, meu amigo. É isso aí.
Exatamente.
Pois
loucura,
é.
Loucura, mano.
E é bizarro, assim. Então, por isso que eu acho que a gente precisa falar muito sobre essa questão de sexo. Não só, né, dividir histórias de sexo, que são muito boas, a gente adora ouvir, mas existem muitas coisas que a gente precisa conversar mesmo pra entender sobre isso. Porque você tá entendendo a humanidade, né? A gente tá aqui nesse planeta pra fazer sexo e reproduzir. Isso é um fato.
Muito bem. É bem isso mesmo.
Caralho, isso.
Eu tô até assim pra chamar a próxima história que, porra. Acabou o episódio, valeu, falou. Vamos acabar na alta.
Não, por favor, que eu ainda quero levantar uma polêmica nesse episódio.
Então, por favor, Fernando, já levante, já.
Você falou que ia comentar sobre o tamanho de pinto aí, cara.
O meu é pequeno, já dou spoiler já aqui, o meu é pequeno.
Gente, olha, pinto pequeno é a melhor coisa que existe, tá?
Opa, eu também acho. Opa, pera.
Não, gente, é sério, vamos falar sério. Sexo anal. Gente, qualquer... não tem como ser confortável você botar uma coisa gigante dentro de você por lá, uma coisa que não é preparada pra isso. Assim, eu gosto muito de receber umas fotos de pinto quando a galera vem mandar, pra eu já descartar quem é muito grande, porque eu não sou obrigado.
Mas tem gente que gosta, né, Mionzinho? Tipo, de um braço de uma criança, né, cara?
Tem. Super respeito, não sou eu.
É duas lata de coca é uma cabeça de gato, né, cara?
Gente, sério. Não, é o tipo de coisa que eu fico impressionado, tipo assim. Mas sabe que isso é uma coisa que eu fico me perguntando também se não é... Se a pessoa gosta de verdade ou se espera-se que ela goste, porque a construção social é isso. Quanto maior, melhor.
Mas, Fernando, tu não definiu aí. Defina pequeno e defina grande.
Pequeno meu, grande do Krau.
É, na verdade...
É impossível você não ter 10% do tamanho do seu corpo aí.
É, até porque a média brasileira é 14, 16 centímetros, né? Então esse tamanho eu acho super ok, não precisa mais do que isso.
14, 16 centímetros, estamos na média. Estamos aí.
Exato.
Pra baixo.
Amada?
Eu sou intersexo, pessoal, valeu.
Toma no cu, velho, isso não é brincadeira não, cara.
Velho, você tem 2 metros de altura, cara. Se você tiver 5% do seu pau, já é...
Ai, mano, eu tô adorando gravar essa porra, velho.
A fimose do Beck deve ser maior que a média.
Caralho. É assim, eu quando eu vou dormir, eu faço um docking, né, cara? Eu me cubro.
É um moletom, tô com frio, uma cama de dormir. Mas aí, Fernando, essa seria o seu conto, colocando que... A média pra baixo é que é o bom?
Não, na verdade o meu conto seria uma resposta ao primeiro episódio do DQC falando sobre sexo, que eu até comentei contigo que o menino lá falou, eu não lembro o nome do cara, mas que ele disse, não, meu ânus é sagrado, ninguém põe a mão. Eu fiquei realmente pensando nessa pessoa um dia fazendo o exame de toque de próstata, que é muito importante, homens façam, né? Independente de você queira ou não queira, façam, que é importante, ainda é um dos métodos mais seguros pra identificar a questão de câncer de próstata, que é o câncer que mais mata homens. Então, né, é importante. Mas eu fiquei pensando assim, eu imaginei essa pessoa fazendo esse exame, porque o que acontece? A próstata é considerado o ponto G masculino. O orgasmo que você tem na próstata, e eu posso falar por experiência própria, é uma coisa surreal. É difícil de acontecer, é difícil, mas acontece. E o que acontece? Quando você faz um exame de toque, quando o médico toca a sua próstata para poder ver se está tudo bem, ela é um órgão, ela vai responder estímulo, independente do que seja. Ela não sabe se está sendo tocada por um homem ou não. E a chance de você ejacular é muito grande.
Só com toque? Só tocou, já era?
É, ela tem essa resposta e você tem um orgasmo nessa hora. Que é um orgasmo que você nunca vai ter com seu pau na vida. Vai ser superior a qualquer coisa que você já tenha experimentado, provavelmente.
Tudo bem, Fernando. Você já atiçou minha curiosidade, mas eu já tentei. Não que eu tenha tentado ter o orgasmo da próstata, mas eu já imaginei assim, poxa... O que eu sinto, na verdade, se define uma coisa só, inveja. Porque eu fico, puta merda, por que eu tenho que gostar só de mulher, cara? Existem infinitas possibilidades.
Mas, Emerson, e quem falou que precisa ser um homem? Mulher também tem dedo, querido.
Mas aí, o incômodo...
Dá pra fazer esse exame com uns 30, não dá? Já dá pra fazer.
Hein?
Sei lá, mas não sei, tá aí. Eu acho que, por mais que seja mais resolvido, bem resolvido, não é que eu vá achar que isso me tornaria gay. É porque eu acho que eu não ia curtir, não.
Fala o seguinte, Emerson: quando sua mulher chegar em casa, faz uma surpresa pra ela, cara.
Ela chegar, eu tô de quatro na cama.
Você tá de quatro empinadaço, tá ligado? Como se você estivesse numa Hornet, sacou?
Já cheio de KY, já.
Ou já dá um One Punch Man no seu cu, tá ligado?
Talvez um frango assado até que role. Mas de quatro deve ser pesado.
Não, mas a polêmica que eu quero propor é justamente essa, né? Por que vocês, homens em geral, que estão ouvindo, vocês não pensam realmente que isso não vai definir o que vocês serem gays ou não? Porque o gay é justamente isso, é atração. Você tem que gostar do homem, né? Em todos os aspectos. Eu fiquei com muita dó do menino lá, que eu pensei, tipo, nossa, ele tá perdendo uma chance de explorar o corpo dele de uma forma tão própria.
Deixa eu te dar uma possibilidade de explicação disso. Não tenho dados de pesquisa nem nada, é só...
Tirar do cu a informação agora, né? Tirei do cu aqui.
Igual você disse, a questão do evangélico não discutir sobre sexualidade, sexo, seja o que for. Qualquer coisa pro mundo hétero mais tóxico, qualquer coisa que não seja um padrão de declarar macheza é gay.
Sim.
Entendeu? Então, por exemplo, se o cara, sei lá, se o cara se cuida, esse cara é gay. Geralmente, esse tipo de homem, eles têm um comportamento envolvimento homoafetivo absurdo.
Sim.
Porque ele não confia. Ah, não, vou confiar na minha mulher, eu confio nos meus amigos. Eu quero estar com meus amigos. Eu não quero ir pra casa ficar com minha mulher, eu quero ficar com meus amigos. Só que exatamente esse ponto é que deixa tudo mais tóxico, que eles não reparam. Eu tô falando eles porque eu não me considero assim, tá? Eles não reparam essas possibilidades. Porque isso é indiscutível. Qualquer coisa que sai desse meio de possibilidade é gay. E só que eles não reparam que o comportamento deles é extremamente homoafetivo.
Super.
E você sabe que o hétero tóxico mesmo, ele não gosta de mulher, né? Ele gosta de buceta só.
Não, ele gosta, cara. É um buraqueiro. Você lembra desse episódio do cafezinho?
Sim, sim.
O cara só quer meter num buraco.
Ele não gosta da mulher, tá ligado? Ele gosta dos brother e gosta de comer buceta e ficar com os brother e já era, sacou?
Tipo, se tivesse um brother com buceta, ele nem atrás de mulher ele ia.
Às vezes o cara nem gosta. É porque existe um padrão de comportamento que ele sabe que ele tem que comer mulher. Essa é a cabeça dele.
Sim.
Eu não tô falando de fazer sexo, eu tô falando de comer mulher. É diferente o fazer sexo dessa concepção de tem que meter, não sei o quê, não sei o quê. Mas na verdade, velho, a possibilidade, e isso o Mionzinho deve ter dado real, de homens que têm comportamento assim, mas na verdade tendem a serem gays, cara, deve ser gigantesco, sacou? Sim.
E é triste que eles estão perdendo tempo, né? Ao invés de procurar a felicidade deles, né, cara?
Totalmente. Hoje eu vi uma conversa de um cara falando, um cara que eu conheço há 20 e tantos anos, velho, que eu me afastei completamente, mas a gente tá num grupo, ele vai ter um show do Pablo Vittar lá perto, de onde ele mora, ele tá falando da Pablo, né, desculpa. E ele tá falando mal pra caralho, assim, porque quando eu tiver um filho, não vai escutar isso aqui na minha casa. Tipo, o cara virou o pai escroto da galera, sacou?
O que a Pablo tá fazendo pra ele, né, cara?
Nada, cara, exatamente, né? Saca? Aí fala, não, porque eu vou criar meu filho com música boa, com filmes bons, valores de verdade. Tipo, os valores dele pra mim são um lixo, sacou?
Sim, 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 sim.
Então, assim, exatamente esse ponto. Olha onde essa conversa tá indo, cara. Caralho.
Aleatório pra caralho, né?
Masculinidade tóxica. Mas é uma coisa que eu me pergunto muito, e assim, eu falo por experiência própria porque eu cresci num ambiente evangélico, então assim, eu passei grande parte da minha adolescência tentando me consertar de uma coisa que era errada, que era o fato de eu perceber que eu tava ali querendo, né, chupar umas rolas, digamos assim.
Melhor definição, assim. Eu tava de boa ali e de repente fiquei imaginando com a rola na boca. Pronto.
Gente, esse foi meu primeiro sonho erótico na vida. Foi exatamente isso. Eu acordei horrorizado com a possibilidade de porque o meu cérebro tinha invocado essa imagem. Sabe, eu fiquei me sentindo muito culpado. Fiquei, sei lá, eu lembro que eu fiz uma semana de jejum pra pedir perdão por esse pecado que, olha só, foi um sonho, eu não tinha nem controle. Você vê o nível de loucura que era a minha adolescência. E hoje em dia, depois assim, eu vi o quanto eu fui, às vezes, até homofóbico de fazer comentários no passado, porque era a forma de eu parecer menos gay.
Sim.
E a energia que eu desprendia pra isso e o tempo que eu perdi pra isso. Porque a partir do momento que eu disse, não, eu sou mesmo, e tipo, é isso. Minha vida melhorou 300%.
Você se aceitar, cara.
Sim, isso é surreal. E eu fico muito me perguntando isso, baseado nas coisas que eu escuto dessas discussões, porque eu acho que, de fato, a gente precisa falar sobre essas questões da masculinidade, porque o problema não é a pessoa ser um homem, mas o problema é reproduzir esses padrões de comportamento, que, por exemplo, esse cara que ele é obrigado, por ser homem, a comer mulher, ele não vai querer saber se a mulher dele teve um orgasmo ou não. Ele gozou, a parte dele tá feita. Exato. Se ela tá curtindo, se ela teve um orgasmo, ou, tipo, né, o corpo dela serve exclusivamente pra ele botar o pau dele dentro e acabou. Ele não enxerga, às vezes, aquilo como um ser humano que também tem suas necessidades. Isso é o problemático.
Ela é só uma desculpa pra ele chegar pros amigos e dizer, ó, comi mais uma, tal.
Exato.
Ó, como eu sou fodão.
Pois é, cara, isso é que eu não entendo. A gente avançou tanto em tecnologia, em formas de comunicação, só que a gente continua com a mesma cabeça de 10 mil anos atrás, sexualmente falando.
Uhum.
É muito inevolutiva essa parte, cara.
Ah, mas essa geração evoluiu bastante, viu, cara? Eu vejo essa geração aí, porque o homem é fruto do meio e do tempo dele. Não adianta, por mais que a gente evolua, que a gente tenha uma cabeça melhor, a gente é fruto do nosso tempo, a gente tem os preconceitos criados pelo nosso tempo que a gente foi criado. Mas essa geração, ela tá vindo forte, cara. Ela tá vindo,
sim.
Eu vejo minha filha tem 9 anos, eu tenho, tudo bem, eu tenho umas conversas bem abertas com a minha filha, ela tem uma cabeça muito boa, mas eu vejo essa galera vindo também, e infelizmente também também, devido a esse retrocesso que a gente teve alguns nesses últimos tempos, também tô vendo uns guris meio extremista demais, mas sim, na maioria eu tô vendo uma evolução.
Uma coisa que eu me pergunto muito é, a gente tá vendo essa evolução talvez aqui em São Paulo, talvez em Florianópolis, que é uma cidade grande. Como que é isso no interior, será?
Que é foda. Porque a gente tá na Inglaterra feudal aqui ainda.
Uhum.
A gente tem esse problema. Nós cremos que, né, a gente vê na internet e tal, cara. As pessoas que têm acesso à internet, à informação que nós conhecemos, é uma bolha mínima da sociedade brasileira. Infelizmente, as pessoas que têm capacidade de absorver essa informação, trabalhar essa informação, são mínimas também. Isso é dado real, não é invenção, sacou? Igual o Meuzinho falou aí, cara. E isso prova tanto essa questão que o número de casos de zoofilia, por exemplo, no interior, ele continua.
Sim.
É pra provar essa situação. Não é que o cara é hétero ou não é hétero. Ele é. Ele quer comer alguma coisa.
Uhum. Aí acaba estuprando um animal.
Exato. Então, são situações que só, pra mim, cara, sinceramente, eu vejo que existe um movimento, eu acho isso extremamente importante, mas eu tenho um medo real, cara, até porque a maioria colocou o presidente em cima, sacou?
Gente, quantas notícias de mulheres sendo mortas vocês escutaram nos últimos tempos porque ela não quis um cara, ou ela quis se separar de um cara, ou ela não quis dar para um cara?
Exato. É absurdo o número. Em São Paulo é ridículo o número. Em São Paulo, de novo.
Sim.
Pegando um centro de informação gigantesco, né, de tecnologia, de cultura, e mesmo assim a gente sabe que o índice em São Paulo é o maior do Brasil de feminicídio.
Feminicídio.
E, ao mesmo tempo, a gente tem aquele dado que 80%, eu acho, são pessoas que têm relacionamento ou são próximas à mulher.
Uhum.
Que cai nessa situação de novo.
Uhum.
Nessa good vibe, eu quero saber se a gente vai continuar com as histórias. Se não, a gente vai vamos meter o louco aqui.
E alguém sabe o que é um pequi?
Sei, uma fruta.
A fruta.
Isso. Fede para um caralho.
Uhum.
Pois é, cara, eu tenho uma história reclamação aqui.
Reclame aqui.
A gente já falou de zoofilia, tu fosse comer um pequi, não, né?
Cara, vai sair com um pau cheio de espinho.
Mas lá, você sou minha curiosidade.
Pois é, você sabe como é que come um pequi?
Não.
Não.
O pequi você tem que cozinhar, né? E você cozinha como se fosse a semente dele, sabe? Imagina um abacate. É como se fosse o caroço do abacate ali. Só que ele tem uma polpa nesse, né, nesse caroço. Esse caroço por dentro, ele tem muito espinho. E a polpa do pequi é bem pouco, não é? Não é uma grande quantidade, uma massa que tem. Então você tem que raspar o dente pra não morder. Se você morder, você vai encher sua boca de espinho, de novo. Então, você tem que raspar o dente para conseguir tirar a polpa. Por favor, quem estiver ouvindo, seja homem ou seja mulher, não faça um boquete piqui, cara.
Ah, não.
A pele do pau é sensível. Você não precisa raspar, não vai sair nada dali, cara.
Ele arrodeou pra dizer, parem de fazer boquete com os dentes, porra.
Exato, caralho, mano. Meu pau não é um piqui, porra. Não dá, cara.
Eu tô visualizando a foto de pequi aqui. O que foi? Tentaram arrancar teu pau? Como é que foi isso? Que trauma é esse, cara?
Cara, aí é que tá. Tava aquele negócio, tava bom pra caralho, tava bom pra caralho. Sabe aquele match? De tudo. Tudo tá indo bem pra caralho. Você tá animado com a pessoa tá animada com você e tal.
Rolou aquela química.
É, esse caso que eu tô lembrando aqui deve ter sido, o quê? Uns 6 anos atrás, mais ou menos isso. E, cara, tava muito bom, tava foda pra caralho, a química perfeita. Só que nessa hora, cara, na primeira descida foi de boa. Na hora que subiu, depelou o gato, sacou? Tirou tudo.
Nossa senhora.
O pano já foi ardendo, eu já fui fechando o olho. Eu falei, caralho, calma, calma, calma. E eu falei, não, o que foi? Eu falei, não, continua então. E foi, cada descida era o alívio, saca?
Era só na subida que ia arrancando.
É, cara, na subida, mano. Vai tomar no cu.
Vai que ela tira a boca e faz, desculpa, você é muito gostoso. Eu não consigo não morder.
Mas antes estivesse mordendo, cara, que era uma só, você já dava... Não, cara, era aquela raspada que vinha de baixo pra cima, aquele negócio, aquela dor subindo. E no final das contas eu não consegui fazer nada, porque tava ardendo, feito um filho da puta.
Caralho, mano. A mina é um baraca, velho. Vai tomar no cu.
Ué, vocês não estão pensando na possibilidade do mondrão que esse rapaz pode ter? Pode ser uma grossura de uma garrafa PET? É. E ela não conseguia botar na boca toda.
O cara tem duas Sprite marrom aí no meio da...
É. Não dava pra não bater os dentes, rapaz.
Tá vendo porque eu falo que pequeno é melhor?
Obrigado, mano. Obrigado. Fico feliz com o meu dedal aqui, né, cara?
Atendemos a sua reclamação aqui, vou deixar anotado.
Muito obrigado, cara.
Bergs.
Posso contar a minha última aqui?
Pode meter aí, ó.
Opa.
Bergs fechando o episódio aí, viu, Bergs? Temos uma expectativa grande em você. Você é o cara que fecha as coisas.
Rapaz. Cara, eu estava com uma ex-namoradinha na casa dela, né? Era a primeira vez que a gente ia dar uma foda, né, cara? E, tipo, nesse dia ela falou, pô, meus pais não estão aí, né? Eles vão voltar talvez amanhã, né, cara? Vamos fazer hoje e tal. E aqui onde eu moro é muito, muito, muito quente, mano. Que é um calor desgraçado, tá ligado? Mas mesmo assim, a gente tava ali na fúria, né, mano? Duas pessoas novas, novíssimas, 18 anos ali. A gente tava aí, ela me levou pro quarto, a gente começou a fazer, né? Tal. Daqui a pouco, mano, ela ouve o barulho da garagem da casa dela.
Abrindo a garagem, meu pai chegou. Fudeu.
Cara, sabe aquele instinto, mano? Ela deu um pulo da cama, cara. Ela, caralho, meu pai veio mais cedo, mano. Não, não deve ser ele não. Lógico que é, essa garagem é minha aqui de cima daqui a pouco. Ele desce, ele, filha, ô filho. Ela, nossa, meu pai chegou e agora? Como que vai ser os dois peladaço aqui?
Oi, pai.
Onde é que eu vou esconder esse cara de 3 metros aqui? Não dá nem pra entrar debaixo da cama, o pé vai ficar saindo.
Cama de solteiro, os dois ali em cima, na trepação, o cara vai e chega. E ela falou assim, cara, vamos dar um jeito aqui, mas como que vai dar um jeito? Ah, se ele fica deitado aí, eu fico deitado junto e vamos tentar disfarçar, né, cara?
Caralho.
O pai dela entrou em casa, imediatamente já foi pro quarto e abriu a porta. E eu tava, tipo, de conchinha, mas ela, nossa, tava no canto, assim, no canto da parede, assim, tentando me esconder. Eu tava encolhidaço, né? E ela, filha, coberta.
Filha, que grelho grande da porra, filho. Que grelhão.
Vou falar um negócio aqui, mas a gente tava encaixadaço, tá ligado? Tava encaixadaço, mano. O Nickelodeon tava murchando por dentro ali, mas...
Mas tava lá. Tava tipo cachorro jogando água, se não se joga água, não solta.
Aí ele abriu a porta e ele, caramba, você tá coberto desse calor, não sei o que. Ah, não, eu tô aqui quietinha, tô tentando dormir e tal. Começou a perguntar um monte de coisa. Ah, você vai na avó comigo? Eu voltei mais cedo que eu tenho que comprar tal coisa. Ah, tá bom, tá. Vamos, não vamos agora não. Não sei o que.
Sai daqui!
Aí ele foi e fechou a porta, né? Mano, eu tava suando igual tampa de cuscuz naquela porra daquele lençol já, mano. Aí, tipo, eu vou dar uma ASMR aqui, eu... Caralho, mano, como que eu vou fazer pra ir embora nessa porra? Puta que pariu, mano. Caralho. Posso gritar, não? Caralho, buceta, mano. Eu vou sair dessa caralho aqui. Assim, não, vamos dar um jeito de sair. Porra, cara, mas tá muito quente, cara. Mas não sai descoberta não, caralho. Fica aí, porra. Aí tava nessa discussão, mano. Eu fiquei 1h20, mais ou menos, embaixo do lençol, pro filho da puta do pai dela sair de casa de novo, né?
Caralho, fora, mano, que era um puta lençol pra esconder isso tudo, né, cara? Que tu não é pequeno.
Essa época eu tava mais atlético, tava mais magrinho, então eu acho que ajudou um pouquinho. Hoje em dia, nem fudendo Snorlax numa cama de solteiro, né, cara? Era, porra, ela foi pelada mesmo na porta, assim, pra ver se o pai dela tinha saído e tal. Aí o pai dela foi pro quarto, acho que ele foi tomar banho, né, tal. Cara, agora é sua vez. Aí eu peguei minhas coisas, assim, e fui... Passando pela cozinha, tá ligado? Passando pela cozinha, subi a escada e subi lá onde tava a garagem. E eu fui praticamente seminu pra rua, mano. Fui praticamente seminu pra rua, saí correndo, tá ligado? Porque, porra, né, mano? Tipo, tinha acabado de namorar e tal, menino de 18 anos, acho que ia dar ruim pra caralho, né, velho? E eu fui pra casa, tipo, praticamente me vestindo na rua, mano. Me vestindo na rua. Mano, eu acho que foi uma das maiores tensões e tesões da minha vida também. Porque, essa parada, eu vou te falar que excita também, tá? Esse bagulho de escondido, assim.
Uhum. O proibido é muito, é sempre mais gostoso,
bom, é bom,
né,
pra
cara?
Caralho. Mas assim, mano, foi tenso, cara. Porque quando ele abriu a porta, eu falei, pô, me pegou. Não é possível que não tá me vendo. É igual aqueles Golden Retriever que acha que é pequeno e entra em uns buraquinhos. Não, já me viu, cara. Já viu meu dedão, já. Nem fudendo, cara. E o velho não viu, cara.
Tu já parou pra pensar que o velho simplesmente viu e fez, eu vou evitar o constrangimento, vou fingir que
não viu. Não viu, conheço o velho era bravo, cara. Se ele visse ali, se ele visse, acho que ele ia pegar uma espingarda atrás da porta, né, cara? Vai casar com a minha filha agora, tá ligado? Mano, foi foda, cara. Quando ele abriu a porta, eu travei o Nintendo, cara. O Mega Drive resetou. e ficar uma hora e pouco debaixo dos cobertor falando em ASMR pra ver se o cara ia vazar, ia pro quarto e depois sair igual o Splinter Cell, tá ligado? Igual sair da casa dela na muquia, velho. Você tá louco, foi foda, cara. Mas foi uma baita história. Teve uma parecida também anos depois, mas essa foi melhor do que a que eu tive depois, cara. Esse dia foi louco aí, cara. Essa foi a minha historinha de sexo interrompido pelo sogrão aí.
Sexo e fuga, né, cara? Fugir na hora de correr.
Mas sabe que essas coisas de ser quase ser pego é... Nossa, causa uma adrenalina e deixa o negócio muito melhor.
Muito melhor.
Eu lembro uma vez que eu transei na empresa que meus pais trabalhavam, tipo, no almoxarifado.
Caralho!
Foi basicamente isso, assim. Eu conheci um cara no aplicativo, aí ele, eu trabalho num lugar que eu não vou te falar o que é, eu sou motorista de caminhão. Tipo, você topa aí na empresa? Eu disse, topo.
Sempre quis um caminhoneiro, né, cara?
Então, ele foi basicamente assim, tipo, aí eu, né, a gente marcou de se encontrar num ponto de ônibus, ele disse, eu não vou te falar empresa, nada, porque eu não quero coisa. Aí eu fui, eu não morava nessa cidade, eu vim da cidade onde eu morava até lá, que era perto de onde meus pais moram, tipo assim, umas duas ruas antes, aí encostou o caminhão da empresa, eu disse, eu não acredito.
Chegou o Bino.
Foi pro almoxarifado e foi, e tipo assim, é uma empresa grande. Então, tipo, na parede de trás tava toda uma galera trabalhando normal, assim, foi muito bizarro. Mas foi um dos momentos, assim, que mais me deixou, tipo, sabe, com tesão? Por causa dessa possibilidade de alguém chegar.
Mas esse negócio do alguém pode ver, local público, a gente tem que ter alguém olhando, é sempre os que dá mais tesão. Aí tu foi pra casa, quando chegou em casa, caminhoneiro, check, marcou lá.
Não, foi bizarro, assim, porque até então, até eu ver o caminhão, não fazia a menor ideia de o que seria, né? Podia ser qualquer coisa, mas eu achei muito bizarro. E detalhe, que meus pais estavam no horário de trabalho nessa hora, então
caminhoneiro,
tem um plus.
Check. Transar perto dos meus pais, check.
Eu acho que isso é melhor do que fazer no quarto dos pais, né? Tipo, supera.
É melhor do que os seus pais transando do seu lado, né, cara? Quem nunca?
Limite.
Isso é a pior coisa do mundo.
Então, fica pra um próximo episódio essa história aí. Valeu.
Eu nunca tive esse risco, meus pais nunca se deram bem. Mas enfim.
Sorte sua, porque é constrangedor num nível.
Meus pais nunca transaram, só foi pra eu nascer mesmo. Mas enfim, vamos seguir, né? Esse episódio que era pra ser uma coisa e virou outra e depois voltou a ser o que era pra ser. É nível DQC. DQC é isso aí, essa aleatoriedade gostosa que você gosta de ouvir. Obrigado, pessoas, por vocês terem comparecido aqui. Começando pelo Mionzinho, o novato aí, vindo uma vez no DQC. E haverão com certeza novos convites aí, principalmente que agora que eu sei que você tem várias informações sobre sexos e afins. Vamos fazer um programa direcionado para isso aí e te chamar para falar sobre. Onde é que a gente te encontra na internet, Mionzinho?
Você pode procurar o Fora do Meio no foradomeio.com.br ou nas redes sociais com arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E eu, se você quiser seguir eu pessoalmente, você pode procurar no twitter.com/portadinho pra ficar comportadinho.
Portadinho?
É que fica o comportadinho.
Ah!
Essa é a piada.
Trocadalho aí, ó.
Ou no Instagram com mionzinhobnu. Eu tô lá, só me seguir. E Emerson, muito obrigado pelo convite, foi fantástico. Eu espero que tenha correspondido às expectativas.
Você superou as expectativas, você já meio que, já tô pensando no próximo tema que eu vou lhe chamar pra gente colocar mais informação pra esse povo.
Arrasou.
Se me aceitar lá também, aceito convite também, viu? Falo besteira, mas falo comportado. Aqui a gente se convida mesmo. Krau, além de bonito, onde é que a gente te encontra na internet?
Ah, na internet. Eu já ia dar meu endereço aqui. Eu tô sem podcast, né? Tô órfão disso.
Tá, porque quer. Falta a galera convida aí, que eu tô sabendo.
Dá, ninguém convida, cara. Ninguém convida. Eu sou um pouco inconveniente. Me acho no Instagram, na verdade. CRTRE. Eu acho que eu só tô no Instagram e no WhatsApp, cara. Porque eu não suporto mais o Facebook. Não tenho saco pra Twitter. Ao contrário do Bergs, que é o chefe do Twitter. É, eu acho que é só isso aí. Só por aí que vocês vão me achar, cara.
Então passa o zap, né, cara?
Passa o zap, hein? Instagram, rede social de jeito bonito. A gente só tem Instagram, é pretencioso nada, né?
Ó, vou dar uma dica, hein? Siga o Kral no Instagram, que o bicho é bonito, hein? Puta que pariu, mano. Na miralzinha, velho.
Vamos todos seguir aí. Todos os links vão estar no post aí do Instagram, do Coisa de Todo Mundo. Menino Bergs, onde é que a gente encontra, Bergs?
Então, cara, me conta lá no Confábulas, podcast Confábulas, tá parado ainda, não voltou a temporada, que eu tô resolvendo alguns problemitas aí, não sei quando vai voltar, então não vou prometer nada, né, mas tem episódio pra cacete, segunda temporada foi incrível, então só vocês digitarem em qualquer plataforma de podcast Confábulas, né, cara, e quando voltar vai ser o episódio, o famigerado episódio ao vivo, né, que o Emerson esteve presente, o Kral esteve lá presente também, então esse episódio foi foda, mas quando voltar vai ser esse episódio. Podcast de histórias e reflexões da vida, às vezes sério, às vezes não. Eu acho que vocês vão gostar e segue lá no Twitter, @_obergs, @podconfábulas, confábulas no Instagram. E é isso aí, Emerson. Obrigado pelo convite, cara. E até uma próxima e vamos zoar, mano. O importante é zoar e tudo passa nessa vida aí.
Você consegue achar o Bergs também naquele podcast daquele cara que saiu do Não Ovo, que ele acha que é amigo dele, mas não segue ele no Instagram.
Revelações aí, cara. Ó. Não lhe segue
no Instagram. É muito cuzão. Me acha lá no Rebobinando lá também. Meu amigo Luigi aí.
É a vida, né? Nem sempre você é seguido quem você segue, né? Mais um beijo, Luigi.
Isso que a gente chama no mandar um shade.
Tá vendo que ele tá calado aí, cara? Doeu, hein?
Aí, machucou.
Eu só não fico puto com o Kral porque ele é lindo, cara.
Beleza, então, pessoas. Aí, o DQC, vocês já sabem, né? @desculpaDQC em todas as redes, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E o nosso grupinho lá do Telegram, t.me/desculpaDQC, onde a gente bate papo sobre novos temas. A galera que participa entra, alguns não entram, alguns são estrelinhas demais, né, Bergs? Mas,
não. Eu nem sabia que tinha grupo, porra.
Tão picando. Mas se quiser entrar, pode entrar, viu? É o t.me/desculpaDQC e ajudar a gente aí. Se você quiser ajudar a gente, puder ajudar a gente, além de ajudar já espalhando a palavra do DQC, espalhando esse episódio para seus amigos e afins, você também pode ajudar a gente financeiramente, tanto no PicPay quanto no Colabora aí. A partir de R$2 você ajuda esse podcast a se manter aí rodando semanalmente. Obrigado por você ter ouvido até aqui. Espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa nesse episódio aleatório que é sobre sexo, então a gente falou no fim das contas sobre o objetivo final. Até a semana que vem. Um beijo nos seus corações e tchau, tchau, pessoas.
Valeu.
Tchau.
Agora é aprender a gozar igual um porco, igual o Mionzinho falou.
Qualquer coisa, gente, eu dou aulas. Mentira, não dou não. Quer dizer, talvez.
No fim, o prazer é tento gozar pelo cu. Vamos lá. Valeu, valeu.